deputada Maria José Campos.
Senhor deputado, senhores deputados, eu queria, em representação aqui do Partido Socialista, pôr aqui uma questão muito concreta à consideração de todos. Provavelmente passou por todos nós a mesma dificuldade que passou pelo Partido Socialista. Nós tivemos um documento muito bem organizado e distribuído da Ordem dos Farmacêuticos sobre esta proposta. O Partido Socialista não teve condição de concluir a observação das propostas dos senhores farmacêuticos para hoje. A minha preocupação neste momento é a seguinte. Eu gostaria de que o Partido Socialista estivesse aqui a discutir com base também nas sugestões dos senhores farmacêuticos e neste momento nós não temos essa condição. Queria pôr à consideração dos senhores deputados a possibilidade de nós agendarmos esta matéria para a próxima semana. Por uma razão apenas, muito simples. É porque não gostaríamos de fazer a aprovação. Estamos em condições de aprovar, não tendo em conta o documento da Ordem dos Farmacêuticos. Não temos tanta condição de o aprovar, de aprovar esta proposta, não tendo em consideração a comparticipação e a opinião e as sugestões da Ordem dos Farmacêuticos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bernardo Machado.
Desfaz, Sr. Presidente. Que eu tenha dificuldade com esse apelido agora ao Sr. Presidente é um bocado mais estranho. Sr. Presidente, nós por nossa parte não nos opomos, porque para falar depressa e talvez com uma expressão pouco parlamentar, esta proposta de lei é um refinado disparate. E é feita completamente ao atropelo de tudo o que é o ordenamento jurídico nacional em matéria de medicamentos e de saúde. Portanto, eu acho bem que, não estou a dizer que subscrevamos todos os argumentos da Ordem dos Farmacêuticos, a nossa reflexão sobre isto é até anterior a esses pronunciamentos, mas há aqui questões muito complexas que não têm a ver só com o medicamento veterinário, mas com toda a orgânica na área dos medicamentos que têm que ser avaliadas. Para além do ponto de vista jurídico, as consequências do que está aqui nesta proposta de lei são imprevisíveis. Há uma série de incoerências com o próprio diploma de ordem, com o próprio Estatuto de Ordem dos Farmacêuticos que é alterado. E para dizer a verdade, a justificação que vem no preâmbulo da proposta de lei tem várias mentiras, para também utilizar uma palavra que também costuma estar arredada do discurso parlamentar. Não é verdade que esta proposta de lei decorra diretamente daquilo que é a transposição da diretiva. Esta diretiva foi publicada em simultâneo com a diretiva dos medicamentos para uso humano. São duas diretivas publicadas no mesmo dia e que ambas provêm da Agência Europeia do Medicamento, que é a entidade que tutela ambas as matérias. E esta disposição que a proposta de lei diz transpor para a ordem interna é idêntica na que diz respeito aos medicamentos veterinários e na que diz respeito aos medicamentos humanos. E depois nós vamos ver a transposição e vemos que para os medicamentos veterinários a transposição é esta. Para os medicamentos humanos, em que a norma é exatamente igual na diretiva comunitária, a transposição que foi feita no Estatuto do Medicamento, e bem, não é esta. É manter o farmacêutico na condução deste processo. Portanto, duas diretivas paralelas, gêmeas, chamemos-lhe assim, que provêm da mesma entidade, mas que se destinam a universos um pouco diferentes, que têm a mesma norma, são exatamente iguais, o capítulo é exatamente igual, transpostas para o ordenamento jurídico português, dão soluções completamente diferentes com a gravidade que é esta alteração. Portanto, eu chamo a atenção também ao Partido Socialista para isso e para uma outra questão. É que a norma invocada não tem a ver com aquilo que a proposta de lei diz. A norma invocada na diretiva impõe a existência de um determinado perfil técnico para as entidades, as unidades autorizadas a fabricar medicamentos. Ora, isto que está na proposta de lei é uma coisa completamente diferente. É dizer que os atos farmacêuticos, no que diz respeito a medicamentos de uso não humano, deixam de ser praticados por farmacêuticos. O que é em si também uma coisa um bocadinho incongruente. Então, se calhar deixariam de ser atos farmacêuticos. E não, agora não se pode é ter no estatuto dos farmacêuticos uma norma a dizer que uma parte dos atos farmacêuticos não são praticados por farmacêuticos. Era a mesma coisa que dizer que uma parte dos atos dos enfermeiros são atos de enfermeiros, mas não são praticados por enfermeiros, e que uma parte dos atos médicos são atos médicos, mas são praticados por outra profissão qualquer. Portanto, há aqui, de facto, questões muito complexas. Eu não sei qual foi o interesse que motivou isto. Vejo com grande preocupação que isto parece vir apenas do Ministério da Agricultura. Acho mesmo que uma consulta que os senhores deputados do PS fizessem ao Ministério da Saúde, provavelmente já o terão feito, não seria descabida e não se desperdiçaria. É evidente que há questões concretas muito complexas. Nós sabemos como é que é, e por essas explorações agrícolas, o veterinário vai e dispensa o medicamento e leva o medicamento na maleta. Isto tem questões práticas complexas e eu acho que se tem que encontrar uma solução para elas. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é abrir aqui um mundo completamente diferente. Pois há experiências com estes medicamentos que são administrados a X animais durante não sei quanto tempo, em que o veterinário também trabalha para a indústria farmacêutica, e portanto podemos vir a ter a situação em que a mesma pessoa trabalha para a indústria, prescreve o medicamento e dispensa e aplica o medicamento, que é uma coisa completamente incrível. Eu acho que isto deve ser ponderado com muita atenção. Não é só por causa do parecer da Ordem dos Farmacêuticos. O parecer põe questões muito, muito importantes. É porque, de facto, as consequências desta alteração são imprevisíveis, para além do ponto de vista jurídico, esta proposta de lei ser um refinado disparado. De facto, é.
Deputada Maria Gamboa.
Bom, para nós, o pedido de adiamento deste debate surge para o Partido Socialista exatamente à volta do documento que nos foi apresentado aqui pela Ordem dos Farmacêuticos. Nós ouvimos aqui as duas ordens, ouvimos a Ordem dos Veterinários ter exatamente uma outra posição, completamente distinta, como é se calhar lógico, digamos, no âmbito do exercício profissional de ambos, mas realmente o documento e os farmacêuticos não foram na hora. Eu bem sei que a oralidade às vezes não permite a profundidade, mas não foram tão aprofundados, não levantaram tantas questões quanto o documento que nos entregaram, digamos, comporta. Daí que o documento, do nosso ponto de vista, mereça uma atenção redobrada, porque ele vai muito além das questões que aqui em sede de audição nos foram colocadas. Penso que todos percebemos muito naturalmente a questão do Governo. O Governo está, neste momento, exatamente, a trabalhar um conjunto de terreno para fazer a transposição de uma diretiva que virá ao encontro destas matérias. É naturalmente aí que o Ministério da Agricultura faz esta proposta e o Ministério da Saúde, como todos os senhores deputados perceberam, não se pronuncia nem está metido nisto. Não quer dizer que o Partido Socialista não tenha feito já uma consulta e pedido a opinião ao Ministério da Saúde, como naturalmente os senhores deputados aqui têm vindo a sugerir. Mas percebemos todos um bocadinho que ela tem o estreitamento de um campo de ação que é exatamente o território agrícola no campo da veterinária. Muito obrigada, de qualquer maneira.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Penso haver consenso no sentido de adiarmos por uma semana, pelo menos, o debate a discussão e a votação na especialidade desta proposta de lei. Passamos, portanto, duas semanas. Exato. Portanto, duas semanas. Entretanto, em relação ao ponto 8, que tem a ver com outros assuntos, tinha duas pequenas notas a colocar. A primeira delas é retomar o apelo para que os senhores e as senhoras deputados que têm em atraso relatórios relativos a petições, que façam um esforço no sentido de ultrapassarmos o atraso, em alguns casos excessivo, na apresentação desses documentos. O segundo ponto tem a ver com o seguinte: temos agendado para o dia 11 de março uma visita ao Instituto Nacional de Administração, ao INA, e eu apelaria para que os senhores e senhores deputados que estiverem interessados nessa visita, que anunciem para que seja informado o Instituto, a direção do Instituto, do número de presenças desta comissão nessa... É a partir das 11h30, suponho eu, das 11h30 da manhã com almoço, ou das 11 da manhã com almoço. Portanto, no dia 11 de março, quarta-feira. Portanto, é o apelo que eu faço aos diferentes coordenadores para que possam, numa próxima ocasião, informar qual é o número de deputados dos respectivos grupos parlamentares que estarão presentes. Não havendo ponto nenhum mais na ordem de trabalhos, está encerrada esta sessão de trabalhos. Muito obrigado.